Está no ar. O Jornal do Senado.
Trabalho escravo será debatido no Senado na terça-feira com participação de Prêmio Nobel da Paz.
Ataídes Oliveira alerta que manter juros em 14,25% vai dificultar novos investimentos.
E normas para uso e fabricação de balas de borracha podem ser votadas este ano pelos senadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
1.010 pessoas foram resgatadas da situação de trabalho análoga à de escravo em 2015, conforme informações do Ministério do Trabalho.
E ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, problema que será debatido na terça-feira na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A maioria dos resgates, 61%, aconteceram na área urbana, em empresas da construção civil e do setor têxtil. No Senado, a data será lembrada pela Comissão de Direitos Humanos com uma audiência pública com o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Kailash Satyarthi, e diversos convidados. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é quem dá os detalhes.
São 3 audiências na primeira semana. Na terça, o trabalho escravo, com a presença, inclusive, do Wagner Moura e ainda com a presença do Prêmio Nobel da Paz. Isso na terça-feira, dia 2.
Vários parlamentares e especialistas da área do trabalho demonstraram preocupação com o projeto em análise no Senado, que pretende modificar a definição de trabalho escravo descrita nas leis brasileiras. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, espera evitar que o projeto provoque um retrocesso na legislação atual.
Como era uma coisa escondida nas florestas do nosso interior, se pregava que não existia trabalho escravo no Brasil. Existe ainda, apesar da legislação dura que nós já conseguimos aprovar, mas, ao nosso ver, este projeto coloca em xeque os avanços, se aprovado da forma como está.
As denúncias de situações de trabalho escravo podem ser feitas por meio do Disque 100 e nos postos do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. O dia 28 de janeiro foi escolhido o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem aos 4 fiscais do trabalho assassinados nesta data, enquanto investigavam denúncias em Unaí, Minas Gerais, no ano de 2004.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamenta que na primeira reunião deste ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central não tenha reduzido a taxa básica de juros.
Semana passada, o Copom decidiu manter, pela quarta vez seguida, a Selic em 14,25% ao ano, taxa que, na opinião do senador, vai dificultar os investimentos do setor empresarial, que geram emprego e renda.
Essa política monetária do governo é desastrosa. Isso já está provado. O que esse governo teria que fazer era equilibrar essas contas públicas e puxar pelo menos 3 pontos percentuais para baixo essa taxa Selic. Isto sim, o governo teria que fazer para oxigenar a nossa economia.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, explica que o governo está tomando todas as medidas necessárias para que o país volte a crescer.
Então, eu não tenho dúvidas que, embora a gente tenha alguns indicadores que sejam negativos, eles se referem ao passado. Nós devemos reduzir a inflação em cerca de 4 pontos percentuais, que já é muito positivo para esse ano de 2016. Então, eu não tenho dúvidas que nós vamos ter um ambiente melhor, resgatar aí o crescimento da economia e entrar em 2017 com um ano mais alvissareiro. Se 2015 foi um ano de crise, 2016 é um ano de recuperação.
Estimular o turismo rural é o grande objetivo do projeto que limita em 3% o imposto dos serviços relacionados a essa atividade.
Aprovado em 2015 pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi elogiado pelo senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, relator da proposta na comissão.
Desse modo, através dos incentivos e de uma redução dos custos do turismo no interior, teremos uma atração de turistas e investidores e, consequentemente, um maior aproveitamento do potencial turístico do nosso país.
E um dos projetos que podem ser votados em 2016 pelos senadores é o que regulamenta o uso, a fabricação e a venda de balas de borracha, aprovado no ano passado pela Câmara dos Deputados.
Para o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, existe uma distorção no uso destas balas no Brasil. Por isso, ele apresentou o projeto de lei para proibir o uso delas em manifestações populares.
Com isso, ele espera evitar danos irreversíveis causados por estes equipamentos que, segundo informou, têm sido cada vez mais comuns.
Da forma como está sendo utilizada por algumas polícias brasileiras, está havendo uma distorção grande, tem sido um elemento apenas de repressão e de violência muito abusiva por parte da polícia. Nas manifestações de 2013, teve um uso muito discriminado e teve um caso histórico de uma garota que perdeu a visão. E eu estou vendo também agora, nesses atos de São Paulo, contra o aumento de tarifas, uma violência desproporcional. Então, a lógica de utilização de armas não letais tem que ser de outra forma.
E lembre-se, você pode dar a sua opinião sobre os projetos que estão em análise no Senado, como esses que tratam do uso de balas de borracha. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
A Rádio Senado completa hoje 19 anos. Desde 29 de janeiro de 1997, quando foi inaugurada pelo então presidente do Senado, José Sarney, a rádio leva ao ouvinte música brasileira de qualidade e uma cobertura equilibrada das votações e debate político no Senado.
Um dos principais objetivos da rádio é dar transparência aos trabalhos da casa, como explica o repórter Floriano Filho.
Aos 19 anos de vida, a Rádio Senado, com sede em Brasília, também tem emissoras em FM e em outras 9 capitais brasileiras. Mas o alcance da Rádio Senado não se restringe ao Brasil. Ouvintes de todo o mundo podem acompanhar e baixar as reportagens e os programas especiais pela internet. Além da música brasileira, dos debates e votações nas comissões permanentes e no plenário, estão disponíveis os discursos de senadores, reportagens especiais e entrevistas sobre assuntos que não se resumem à política. Para o diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy, a emissora, durante sua existência, sempre valorizou o equilíbrio na cobertura jornalística.
Como rádio, uma rádio institucional, nós mantemos esse equilíbrio porque é um respeito ao cidadão. Nós mostramos as diversas vozes, as diversas opiniões aqui dentro do parlamento.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destaca a relevância do papel da Rádio Senado para o país.
Ela tem a responsabilidade de passar para o Brasil todas as grandes questões legislativas que estão acontecendo. Aprovação de projetos de lei, de requerimentos de informação, discursos, muitas vezes históricos, que ficam nos anais da casa.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que também é jornalista, saudou o aniversário da rádio e disse esperar que a emissora continue prestando um serviço de qualidade e isento aos brasileiros.
Espero que ela continue se fortalecendo com esse compromisso de transparência, também divulgação com equilíbrio de todos os parlamentares, de todos os partidos, sem privilegiar A, B ou C.
A página da Rádio Senado na internet pode ser acessada em www.senado.leg.br/rádio.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues e Rodrigo Rezende.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Quando você vai ao médico, prefere comprar remédio de marca ou genérico? Pois bem, o genérico tem a vantagem de ser mais barato. Mas claro, só vale a pena se funcionar. Uma associação de consumidores descobriu que alguns profissionais de saúde não confiam em genéricos. Por isso, o Congresso Nacional solicitou ao TCU que investigue se podemos confiar nesses medicamentos. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU vai realizar uma auditoria na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para verificar como é feita a fiscalização dos genéricos e os procedimentos de controle e segurança da medicação. No fim das contas, o TCU vai indicar se podemos realmente confiar nos remédios que encontramos na farmácia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.